aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Sou André Carini, o Jornal da CUT está no ar. Hoje você confere, lucro do FGTS vai ser pago a mais de 50 milhões de trabalhadores. Quase 1 milhão de pessoas votam a favor do PL da Enfermagem na consulta pública do Senado. E ainda, qual é a melhor vacina contra a Covid-19? Alexandre Padilha, deputado federal, ex-ministro da Saúde e médico infectologista, explica.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.
Cerca de 51 milhões de trabalhadores e trabalhadoras formais com carteira assinada que têm conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vão receber um valor extra até o dia 31 de agosto. A Caixa vai distribuir 8 bilhões e 100 milhões de reais em 180 milhões de contas individuais. Esse valor se refere ao lucro do FGTS do ano base de 2020. A previsão de pagamento é até o dia 31 de agosto, mas vale lembrar que esse valor vai ser creditado na conta do FGTS. Saque somente nos casos previstos, como saque emergencial, saque aniversário ou então quando o trabalhador for demitido sem justa causa. E muitos trabalhadores têm contas inativas, que já foram, enfim, demitidos e deixaram algum saldo nas contas, né? O Clóvis Scherer, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, ele inclusive assessora a CUT no Conselho Curador do FGTS, explica que tem gente que pede demissão e vai trabalhar como PJ, por exemplo, por conta própria, e nesse caso não pode sacar. A conta fica lá, com saldo de FGTS inativa. Outras pessoas foram demitidas por justa causa, conta também fica inativa, e tem gente que simplesmente esquece pequenas quantias nas contas. É comum, quando a gente é demitido e saca o FGTS, depois acaba sendo creditado nessa conta um valor referente a juros, a correção monetária, e aí sobra uma quirelinha lá. A conta fica lá também inativa. Tem gente que tem mais de uma conta referente a empregos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque são 180 milhões de contas e 51 milhões de trabalhadores formais. Então, se, por exemplo, você teve 2 ou 3 empregos e sobrou uma conta inativa lá, sobrou essas quirelinhas que a gente disse agora, a conta fica lá e também sobre essas contas vai recair um lucro. Quem sacou FGTS antes do dia 31 de dezembro de 2020, em qualquer dia e mês do ano passado, não vai ter direito a receber essa divisão de lucros. Quem sacou depois do dia 31 de dezembro, em qualquer mês deste ano, vai receber esse percentual sobre o saldo que tinha na data 31 de dezembro. Vale também para quem sacou para comprar uma casa própria ou para quem foi demitido.
Política.
Dos 980.660 internautas que acessaram o portal E-Cidadania do Senado até meia-noite, da segunda-feira, dia 2, para responder à consulta pública sobre o projeto de lei 2.564 de 2020, conhecido como PL da Enfermagem, desse total, 958.038 pessoas votaram a favor da proposta. É quase 100%. O PL define carga horária máxima de 30 horas semanais e piso salarial de R$ 7.315 para enfermeiros e enfermeiras, além de R$ 5.120,50 para técnicos e técnicas e R$ 3.657 para auxiliares. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Ela deve ser analisada pelo plenário assim que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, colocar na pauta. Só que Pacheco, assim como os donos de hospitais, gestores de entidades filantrópicas, prefeitos, são contrários ao PL porque alegam falta de recursos para aumentar os salários e contratar mais profissionais. O senador Contarato entende que não basta chamar os profissionais de enfermagem de heróis, como vem sendo feito, né? Se referindo à luta da categoria que está na linha de frente do combate ao novo coronavírus desde março do ano passado. Muitos, inclusive, morreram de Covid-19. O Brasil tem mais de 2 milhões de trabalhadores no setor e a maioria atua nas prefeituras como enfermeiros, auxiliares técnicos e parteiras. Do total, 89% são mulheres que têm dupla e até tripla jornada, ou seja, mais de um emprego, além da jornada doméstica. Por isso, a aprovação do PL, a pauta, né, colocar em pauta o PL da enfermagem, tanto para o senador Fabiano Contarato, como para outros senadores, que inclusive desconstroem a narrativa, né, o argumento de que não há recursos. Por isso, é muito importante pautar esse projeto e que ele seja aprovado.
Repórter CUT. Repórter CUT.
E agora a gente fala mais uma vez sobre vacinação nessa série especial aqui no Jornal da CUT. Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, qual é a melhor vacina, hein? O deputado federal Alexandre Padilha, que é médico infectologista e ex-ministro da Saúde, fala sobre a melhor vacina. Sabe qual é? É a que está no braço. Então, sem essa de escolher, gente, isso representa risco para você e para todos. Mas quem vai falar é Alexandre Padilha.
A melhor vacina é aquela que está no seu braço, fazendo efeito, te protegendo no meio de uma pandemia como essa. Não escolha a vacina na hora de se vacinar. Aliás, nós nunca fizemos isso. Outras campanhas de vacinação, como a campanha da vacinação da H1N1, tínhamos, por exemplo, no começo da vacinação, 4 tipos de vacinas diferentes. Essas fake news, propaganda, estímulo para que as pessoas não se vacinem, faz parte dessa desorganização da capacidade técnica do Ministério de organizar a vacinação. Eu estou deputado federal, mas eu continuo médico, atendendo na periferia da Zona Norte de São Paulo e na periferia de Campinas, junto com os meus alunos, durante toda a pandemia. E, infelizmente, eu já vi pessoas que não foram se vacinar, foram chamadas, foram lá na unidade de saúde, ficaram esperando qual tipo de vacina que ia ter, esperaram mais uma semana e se infectaram nesse período. Ficaram extremamente graves, foram parar na UTI. Felizmente, sobreviveram. Depois de dias e dias na UTI, estão com sequelas da Covid-19.
Bom, como o Padilha está falando, não tem melhor nem pior vacina. A melhor é a vacina que vai no braço.
Porque não existe nenhum estudo que compare as vacinas. É como, por exemplo, quem está assistindo às Olimpíadas, a seleção brasileira feminina e a seleção da Holanda jogar as duas contra o mesmo time. O Brasil ganhou de 1 a 0, a Holanda ganhou de 10 a 3. Muita gente poderia ver esse resultado e falar: a seleção da Holanda é melhor do que a seleção brasileira. Mas quando jogou a seleção da Holanda com a seleção brasileira, as duas empataram 3 a 3. Só pode falar que uma vacina é melhor do que a outra se você tivesse um estudo que comparasse a atuação delas com a mesma população, no mesmo lugar, com a mesma metodologia de estudo. Esse estudo não foi feito. Os resultados que têm diferença de vacinas são estudos com populações diferentes. Então você não pode utilizar esses estudos para comparar qual que é melhor ou qual que é pior. Tudo só serve para dizer se a vacina é boa ou não. E todas as vacinas que nós temos disponíveis no Brasil atualmente são boas. Protegem que você tem um caso grave. Protegem da morte. Todas elas geram redução da transmissão. E elas serão muito melhores se estiverem no braço das pessoas.
Nós ouvimos Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, médico infectologista e deputado federal pelo PT de São Paulo, falando sobre a vacina. E olha que ele tem bagagem para falar, né? Conhece o assunto realmente. Qual é a vacina boa? É a vacina que está disponível e é a vacina que está no seu braço, para você se proteger e proteger também a todos que te cercam. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais notícias no portal CUT, cut.org.br. CUT Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Até a próxima edição. A gente se fala.